Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Bom dia. Bom dia, né? É muito bom poder estar aqui. O pastor Mário estava a dizer que foi aproximadamente um ano, mas sinceramente eu não me recordo, mas é uma alegria muito grande poder estar nesta manhã com a minha esposa, poder partilhar a palavra de Deus, ver aquilo que Deus tem feito na vossa vida e no vosso meio, não é? A Figueira da Foz tem um lugar especial no meu coração pela muita família que eu tinha por aqui. Os meus avós paternos nasceram na Figueira da Foz, em Tubuarcos e estas terras por aqui à volta, e tinha, acho que ainda tenho para aí uma série de primos que eu tenho a impressão que se eu os vir na rua e eles me virem a mim, a gente não se conhece, né? Porque já não nos vimos há muitos anos. Eu, no outro dia, estava a lembrar-me, há uma prima que ela entrava muito aí nas festas populares e dançava aí num grupo. Acho que a última vez que a vi foi em 9 de junho de 1979, né? Acho que foi a última vez. Então, a família é grande, né? Porque alguns podem dizer, ah, mas assim, a minha família é bem extensa, não é? Eu sou natural de Angola. A minha mãe dizia que da parte dela, porque às vezes ia gente lá a casa e ela dizia, ah, é teu primo, né? E é teu primo, e é tua tia, e é não sei o quê. E eu uma vez perguntei, quantos primos eu tenho? A minha mãe disse-me, João, não é brincar, mas tu deves ter aproximadamente 250 primos e tias, etc. Então, era mesmo uma família muito grande. Acho que o Paulo Faria conhecia, porque eu tenho uma mistura racial muito grande na minha família. O meu trisavô era negro, casou com uma senhora branca, daquelas que usava aqueles turbantes, aqueles vestidos muito alargados. Depois foi tendo ali filhos. Depois a minha bisavó casou com um cabo-verdiano, entraram os cabo-verdianos na família. Então é uma misturada muito, muito grande e muito boa, amém? Misturada muito grande e muito boa. Muito obrigado, pastor Mário e Carla, pelo convite que me endereçaram para estar aqui e poder partilhar a palavra de Deus neste mês de início de 2026. E Paulo e Wellington, é sempre uma alegria poder estar aqui e louvar a Deus com a profundidade com que vocês louvam e adoram. Eu não conhecia, dizia Ana, a maior parte destas letras eu não conhecia. É verdade, não conhecia. Mas mais do que a letra que a gente presta atenção, é o espírito que nós carregamos. É o espírito que nós carregamos. E várias vezes eu olhei para trás, não era uma apresentação, era uma congregação a louvar e a adorar a Deus. E esse é o ministério, conduzir as pessoas à sua presença e saber que Ele, quando está presente, Ele se manifesta das mais diversas formas. E alegrei-me, quase que vieram as lágrimas aos olhos quando vi esta bebezinha que estava aqui à frente. Mesmo 2 anos, se calhar, uma é Zoe, que tem 1 ano, né, a louvar, a levantar as mãos, etc. Amoleceu o meu coração, né, amoleceu o meu coração. Eu creio que neste tempo que estamos a viver, e esta afirmação provavelmente o pastor Mário já fez e muitos outros que vão pregando aqui, estes tempos que nós vivemos são tempos conturbados. Quando nós fizemos a transição, antes de transicionar de 2025 para 2026, logo se começou a ouvir que 2026 não seria um ano fácil, era um ano de muitas incertezas, que não sabíamos o que é que iria acontecer, uma possível nova ordem mundial no sentido de equilíbrios económicos, as nações, o início da Guerra Fria, etc. Rádios, televisões, as redes sociais ficaram cheios dessas informações. E é verdade que ao termos iniciado o ano, em tão poucos dias, não é assim? Vamos um pouco mais de metade do mês, em poucos dias já tanta coisa aconteceu. Uns atacam, outros defendem, uns falam o que é que ainda vai acontecer e traz por vezes muita preocupação aos nossos corações por causa daquilo que nós chamamos de incerteza. Mas na minha meditação praticamente diária sobre o tempo que a gente vive, porque a palavra do Senhor chama a minha e a vossa atenção para nós conhecermos os tempos. Né, conhecermos os tempos e conhecermos aquilo que neste tempo Deus está a falar e também fazer-nos lembrar de algumas coisas que em tempos passados foram acontecendo e a maneira como Deus sempre se manifestou. Nosso Deus, Ele é alguém que não anda à procura de pessoas perfeitas para fazer dessas pessoas discípulos de Jesus. Se eu e vocês, deixem-me utilizar esta expressão, estudarmos os arquivos de Deus, nós iremos ver que aquilo que era normal para Deus era escolher aquelas pessoas que outros achavam menos prováveis, menos aptos, para que não tinham no sentido natural alguma coisa em seu favor, mas Deus escolhia essas pessoas para operar grandes transformações. Eu tenho a certeza que eu e os irmãos, se fôssemos Jesus, provavelmente nós nunca iríamos escolher Simão, mais tarde conhecido como Simão Pedro, pescador, porque de acordo com aquilo que nós estudamos da Bíblia, Simão era um homem colérico, saltava-lhe as veias com muita facilidade, era uma pessoa que andava sempre de um lado para o outro sem calar a boca, e acho que alguns de nós conhecemos pessoas assim, né? Pessoas que andam sempre à frente e muitas vezes aquilo que as suas ações, as ações que ele tinha não tão pouco sustentava aquilo que ele falava. Então, provavelmente eu e vocês, e numa altura que está na Igreja a acontecer algumas transições, provavelmente o pastor Mário não iria escolher uma pessoa assim, um fala barato. Mas Deus, na realidade, que é bem diferente de nós, Ele é capaz de escolher pessoas que não é uma falha de caráter, mas pelo temperamento que elas têm. Nós, em português, dizemos muitas vezes, há pessoas que são uns basófias. Deus é capaz de escolher basófias. Deus é capaz de escolher pessoas envergonhadas. Deus é capaz de escolher pessoas que às vezes têm o coração muito perto da boca. E vemos em todos os discípulos, nas diferentes pessoas que ele escolheu, nós vemos temperamentos diferentes, maneiras diferentes de ser, mas aquilo que me chama a atenção é que o nosso Deus, aquilo que ele tem mais interesse, independentemente da pessoa que tu és, é escolher-te, chamar-te, para um tempo como este, de tanta mudança, de tanta convulsão, de tanta incerteza em relação ao futuro, eu tenho a certeza absoluta, e o pastor Mário falava isso há pouco, tenho a certeza absoluta que Deus quer utilizar cada um de nós que está aqui. Mais idade, menos idade. No outro dia, sexta-feira, estive a pregar numa reunião de pastores e vários irmãos, era a Semana Universal de Oração, e estive numa igreja maioritariamente de brasileiros. O pastor é muito meu amigo, no amigo Wagner, e no final, alguns, porque no meio da pregação eu disse que tinha 70 anos, e alguns, ah. E eu disse, tenho 70, já caminho dos 71, faço 71 este ano. Mas no final alguns vieram ter comigo e diziam, quando eu tiver a sua idade, quero chegar à energia que você, com a energia que você tem. E eu digo, ah, eu quem me dera ter a vossa energia, mas aquilo que para mim é importante é com 20 anos, 30 anos, 10 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos. Há muita gente que eu conheci dentro desta igreja com uma idade bastante elevada, que sempre foram uma referência e pilares aqui. Muita gente que eu conheci aqui. Homens e mulheres que marcaram a história desta igreja. Amém? E nós não podemos virar os nossos olhos à história. Não podemos. Então, independentemente daquilo que, da idade que temos, da maneira como nós somos, nosso Deus está interessado em utilizar cada um de nós, e neste tempo de tanta incerteza, Ele espera o nosso quebrantamento, que não é um castigo, que é simplesmente uma transição para alguma coisa melhor. Então, se neste tempo nós formos capazes de nos quebrantar, nós formos capazes de nos deixar quebrar por Deus, e às vezes é quando nós nos quebramos que nos tornamos mais aptos para ouvirmos. Então, é importante, neste tempo, a vida de Deus tomar conta da nossa vida e permitirmos que os diferentes problemas que nos vão assolando, as dificuldades que nós vamos tendo, seja em termos da saúde, seja em termos profissionais, seja em termos até financeiros, porque o facto de nós sermos cristãos não nos isenta de problemas. Todos nós sabemos disso. Mas uma das coisas que a mim me alegra muito é que, apesar de nós termos problemas, e é mais do que um versículo, a Bíblia diz que nós podemos ultrapassar as dificuldades, que Deus em toda e qualquer circunstância, Ele é conosco para nos fazer vencer e nos ajudar, porque Ele é especialista nisso, nos ajudar a nós sermos instrumentos de transformação para que situações que são prisões, coisas que estão ligadas àquilo que eu chamo cativeiros na nossa vida, nós possamos, através de uma vida transformada, cuidada, onde Deus presta atenção, onde Ele olha para nós, onde Ele nos fortalece, nós podemos ver resultados. Então, independentemente das vozes, eu olho para 2026 como um ano de bênção da parte de Deus. Eu não sei o que é que me espera, vocês também não. Era bom. Nós não sabemos. Mas eu sei que Ele jamais deixará de estar comigo e com vocês. E se nós tivermos Jesus do nosso lado, se o Espírito Santo habita em nós, eu tenho a certeza que eu e vocês, apesar das incertezas, poderemos continuar a confiar naquele que é o nosso Pai, no nosso irmão mais velho Jesus Cristo, no Espírito Santo, para que em toda e qualquer circunstância nós possamos vencer. Eu queria convidar-vos a abrir em Deuteronômio capítulo 30 e ler o versículo 3 até o versículo 6. Deuteronômio, capítulo 30, entre o verso 3 e o verso 6. Esta é uma passagem que muitos conhecem, que diz assim: O Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, de lá os ajuntará e o Senhor teu Deus e de lá os trará. O Senhor teu Deus te trará à terra que teus pais possuíram e a possuirás. Ele te abençoará e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncederá o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Conforme disse, nós vemos neste verso o enfatizar de que nosso Deus é um mestre em transformar maldições em bênção. Nosso Deus é um mestre em transformar tristeza em alegria. É um mestre em transformar choro em dança, cinzas em vestes de alegria, escravidão em liberdade, doença em saúde, não somente a cura, mas a saúde. A capacidade de Deus a mim não me para de surpreender e creio que a ti também. Há muitos anos atrás estava a ler um livro que é Evidências que Exigem um Veredicto, e Josh McDowell, e ele dizia no seu livro que quaisquer que fosse, ele citava um filósofo francês, ele dizia: quaisquer que forem as surpresas do futuro, o nosso Jesus jamais será ultrapassado. Podem vir muitas surpresas, mas o nosso Jesus jamais será ultrapassado. E ele não deixará de nos surpreender, não deixará de manifestar a sua capacidade de trazer grande surpresa até nós, porque a sua capacidade é maravilhosa e ele pode pegar em toda e qualquer pessoa que esteja eventualmente amarrada, transformar a sua vida, libertar do seu cativeiro. Ele pode trazer pessoas que estão presas para a liberdade. E eu tenho a certeza absoluta que 2026 será um ano em que isto continuará a acontecer e ainda de uma forma aumentada. Ainda de uma forma aumentada, porque nós, seu povo, não desistimos, não baixamos os braços, mas nós olhamos para Ele, o autor e consumador da nossa fé, aquele que pega na nossa vida, que possui os nossos corações, que está interessado em fazer-nos bem, em multiplicar o bem na nossa vida. Ah, mas ainda há pouco falava de lutas. Sim, mas no meio das lutas nós temos vitória. Este ano eu estou a preparar alguma coisa que na altura certa trarei ou darei a conhecer, mas desde o final do ano passado até agora tenho-me dedicado a fazer algo que para mim era um sonho, mas que estava bem, enchendo bem o meu coração, e comecei a trabalhar nesse sentido. Nós não podemos somente sonhar, nós temos de agir consoante o sonho, não é? Porque se nós tivermos sonhos e não os transformarmos em papel e começarmos a ter ações, são simplesmente boas ideias. Certo? Então, muitos de vocês passaram o ano, eu não sei o que é que vocês prometeram, não sei quantos sonhos vocês escreveram, não sei quantas passas vocês comeram ou uvas, não é? Eu não sei, mas o que eu sei é que se vocês pegarem naquilo que Deus tem vindo a falar aos vossos corações e tem vindo a crescer, eu tenho a certeza absoluta que se transformar em papel vai acontecer. Vai acontecer. Eu lembrava, no final deste ano, alguma coisa da minha vida. Eu tenho, uma das coisas que tenho aprendido é a não deixar de olhar para trás, a ter os pés assentes no presente e olhar o futuro com esperança, com convicção. E eu pensava, porque penso que posso fazer isso em qualquer altura do ano, não preciso esperar até o final do ano, mas comecei a pensar, por causa de alguns acontecimentos em Angola, a terra onde eu nasci, por causa de algumas coisas que estavam acontecendo, por causa de algumas dificuldades que eu estava a ter, eu lembrei que com 16 anos de idade eu recebi uma chamada. E ao ter recebido a chamada com 16 anos, eu fugi dela até ter 21, até a altura em que eu não pude resistir mais. Eu tinha, a minha ambição era ser engenheiro civil, dar continuidade a um dos negócios do meu pai, mas veio a chamada e com ela veio também a resistência, e eu não posso negar o facto de que aquilo que me impedia de obedecer de imediato à chamada prendia-se com uma área financeira, porque eu cresci numa igreja que tinha a mentalidade: mantém o pastor pobre e ele será humilde. Quando a humildade não tem nada a ver com o dinheiro que tu tens. Eu já vi muito pobre orgulhoso. Uhum. Então, essa era a mentalidade na igreja onde eu cresci. Então, eu tinha medo de sofrer. Mas eu lembro-me que, naquela altura, numa igreja em Sete Rios, eu fui confrontado com o Espírito Santo, o poder da palavra, e eu ouvi uma voz: agora ou nunca, agora ou nunca, agora ou nunca. E aquilo tinha um significado profundo para mim, porque depois dos 16 anos até aos 21, quando eu vinha à igreja, eu sempre me sentava nas últimas cadeiras. E a razão porque eu me sentava lá era única e exclusivamente esta: se isto aquecer muito, porque eu sou de uma origem pentecostal, se isto aquecer muito, eu vou-me embora, porque eu queria fugir. E foi lá na última cadeira, no último banco, não era cadeiras, é bancos na igreja em Sete Rios, que o Espírito Santo, mal eu entrei, comecei a chorar e ouvir aquela voz: agora ou nunca, agora ou nunca, agora ou nunca. Eu estava a estudar o desenho de construção civil, programação de computadores, a universidade estava fechada porque foi a seguir ao 25 de Abril, tinha vindo de Angola, sentia-me meio perdido por aqui, e quando a pressão foi tão grande, eu lembro-me de ter ido à frente, obedeci à chamada e logo com a obediência vieram as questões, ou vieram os argumentos, porque nós somos especialistas em criar argumentos. Deus às vezes manda fazer uma coisa e nós, com os pensamentos, com as nossas palavras, com aquilo que nós sentimos, nós argumentamos. Espero que não sou, ou tenha certeza que eu não estou aqui sozinho. Então, obedeci, resisti, foi aberto as exceções para tornar uma história grande, entrei no Instituto Bíblico, formei-me, logo de seguida eu comecei a receber a direção de Deus, trabalhei com toxicodependentes, trabalhei durante 8 anos com crianças, creio que fui o primeiro evangelista de crianças em Portugal, juntava 1.000, 1.500 crianças, pintava, fazia mil e uma coisa, formámos professores e a vida foi continuando até chegar a pastor do CCVA, aliás, a trabalhar ainda com um pastor. Mais tarde, em 1991, formei o CCVA e, pela graça de Deus, Deus nos tem ajudado até ao dia de hoje. Durante o meu percurso, eu tive oportunidades que jamais eu pensava ter na minha vida. Era engenheiro civil, mas eu tenho a certeza absoluta de que, se fosse engenheiro civil, nunca teria chegado a lugares onde eu cheguei, enquanto pastor, a última coisa que eu queria ser. E porquê eu conto isto? Porque é provável que tu estejas aqui nesta manhã, estejas perante as mesmas circunstâncias. Tu olhas para ti mesmo, vês incapacidade, olhas para ti mesmo, tu vês que não tens nas tuas mãos muita coisa que tu possas dar. Apesar de estudar, apesar de Deus me abençoar na escola, no instituto, etc., a maneira como eu fui educado levava-me a ter uma autoimagem muito negativa. Deus abria portas, Mário, e eu sempre pensei que eu não era digno de entrar por elas. E quando eu digo sempre, era sempre. Quando eu recebi um elogio, ainda hoje é um bocado assim, mas quando eu recebi um elogio, ficava vermelho. E dizia, isto não é para mim. E às vezes, ah, tu fazes não sei o quê. Eu dizia, eu não faço nada. E deixem-me dizer, tu podes ser uma pessoa igual a mim, semelhante. Até podes ter outro tipo de problemas. Mas deixa-me dizer-te que Deus, neste ano, e não estou aqui como um profeta para fazer promessas só para parecer bonito, mas eu quero dizer, Deus, neste ano, à medida que tu te colocas nas mãos dele, mesmo com aquilo que tu achas que é pouco, mesmo com aquilo que tu achas que é uma incapacidade tua, ao estares nas mãos dele, ele vai fazer transformação e usar-te como elemento de transformação. E muitas das coisas que ele tem vindo a colocar no teu coração, não somente em termos individuais ou familiares, mas na tua relação com esta própria igreja, esta casa que é a tua casa, Deus vai fazer coisas que te irão surpreender. E nós podemos ficar a dizer, mas será que isso é verdade? Você no princípio falou das lutas, das incertezas que nós estamos para ter. E eu quero dizer sim. Há uma passagem da Bíblia, em Daniel capítulo 3, verso 8 a 12, que fala de uma coisa, é uma passagem que muitos de nós conhecemos. Ora, no mesmo instante, Daniel 3, versículo 8 a 12, ora, no mesmo instante chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro e da harpa, e da citra, do saltério e da gaita, de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não prestasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilónia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses, a deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Eu tenho a certeza que vocês reconhecem esta passagem bíblica, como disse antes, e esta sempre tem sido, ao longo da Bíblia, uma das histórias favoritas da Bíblia para mim, porque creio que ela ilustra muito bem a força poderosa do nosso Deus perante aquilo que nós achamos serem incapacidades, serem impossibilidades. Nesta situação, parecia não existir um futuro risonho para estes jovens que renunciaram a seguir aquilo que o rei Nabucodonosor tinha dito de adorar as suas estátuas, mas eles negaram-se. E houve uma meia dúzia de invejosos que foram fazer queixas ao rei, não é? Porque no meio de todas as coisas e pessoas que nos rodeiam, há sempre gente invejosa. Claro, vocês não passam por nada dessas coisas nos vossos locais de trabalho e, infelizmente, às vezes até na igreja. Às vezes. Aqui na Figueira da Foz, não. Pastor Mário disse-me no outro dia, lá não tenho invejosos. Eu disse, ainda bem, ainda bem. Mas às vezes, invejosos. Estes invejosos, estes homens sem escrúpulos, foram ter com o rei e denunciaram estes três jovens procurando o favor do rei, porque eles eram invejosos com aquilo que iria acontecendo ou que ia acontecendo com estes jovens caldeus. E Nabucodonosor, depois de ouvir aquilo que ele ouviu, decidiu chamá-los e fez alguma coisa que ele tinha dito que iria fazer, que era lançá-los na fornalha de fogo. E nos versículos que vêm a seguir, entre o versículo 19 e o verso 23 de Daniel 3, diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, se estáis prontos, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem serviremos a outros deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Eu não vou perder ou investir tempo citando e falando um pouco acerca desta passagem que todos nós, creio, conhecemos, tem aqui coisas muito importantes que mostram uma fé inabalável, porque eles sabiam que ao serem colocados, eles diziam ao rei, se Deus não nos livrar, fica a saber que a gente nunca te vai adorar, o que ele mostra uma fé inabalável. Eles sabiam que iriam estar vivos e não se iriam curvar. Eles diziam, ok, nosso Deus é capaz. Há tanta verdade aqui nesta passagem, mas eu não quero ir por esse lado nesta manhã. Mas chamar a vossa atenção para o facto de quando estes três jovens foram lançados na fornalha, eles estavam totalmente desamparados. 2026 pode trazer-nos muitas fornalhas. Pode trazer-nos muitas dificuldades, como eu disse. Pode estar nublado com muita incerteza. Mas uma das coisas que eu quero dizer aos irmãos, que no natural não havia esperança para estes jovens, mas eles tinham uma confiança inabalável no poder sobrenatural de Deus. Então, nós podemos ser conduzidos a lugares onde no natural nós não temos capacidade de ultrapassar, nós iremos encontrar barreiras, nós iremos encontrar dificuldades, nós poderemos vir encontrar, e alguns podem dizer, ah, mas o pastor só está a falar de problemas, já vamos chegar às bênçãos. Porque a nossa vida não é só de problemas. Eu nasci numa igreja onde ouvi muitas vezes pregar o Paulo, era miudinho, muito miudinho ainda, mas eu sempre ouvi dizer, se tu não tens problemas na tua vida, é porque tu não estás bem com Deus. Eu dizia, gaita, ainda bem que estando bem a gente também pode ter paz, assim, ou estando numa boa relação. Então, não havia, no sentido natural, forma alguma deles serem libertos da fornalha ardente, mas Deus podia virar a situação. Então estes homens foram colocados amarrados nos pés, nas mãos, não podiam fugir das chamas, não havia uma chance sequer deles poderem escapar, eles estavam completamente desesperados. E esta pode ser a forma como algumas pessoas se podem sentir hoje ou eventualmente sentir dentro de algum tempo. Há um escritor cristão que diz, a nossa vida só é composta de três fases. Ou acabamos de sair numa tribulação, ou estamos no meio dela, ou estamos prestes a entrar noutra. E a vida acaba por ser assim, nós muitas vezes saímos da tribulação, ficou para trás, louvamos, empolgamos, ou às vezes estamos prestes a entrar numa, ou às vezes estamos no meio de uma. Eu não sei qual é a situação em que tu estás, mas aquilo que eu quero dizer-te é que Deus jamais, jamais deixará de atentar para ti. Deus jamais te deixará desamparado. Deus jamais, não me importa se tu estás a enfrentar um processo judicial e tu temes o que é que pode acontecer, não importa se tu estás num momento de fragilidade em termos de saúde, eu não sei se tu tens as finanças atrás de ti porque há impostos que ficaram para trás para tu lidares com eles, a única coisa que eu quero dizer é que o nosso Deus jamais te abandonará. E vou começar a parte final da pregação. Leiam, se faz favor, ou sigam a leitura de Daniel 3, versos 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. O rei não somente viu aqueles homens, mas ele viu um quarto homem. Com esse quarto homem, ele foi capaz de vislumbrar que aqueles três homens que ele tinha colocado amarrados estavam soltos. Deus não era responsável, escutem bem, não era responsável por estes homens estarem amarrados, mas Deus era responsável por os desamarrar. Deus não era responsável para eles estarem na fornalha, mas Deus era responsável para os libertar daquelas chamas e fazer que as chamas ardentes numa fornalha que havia sido aquecida sete vezes mais, nem tão pouco queimassem um pelo dele. Quando eles saíram, nenhum deles cheirava a churrasco brasileiro. Nenhum deles. E deixem-me dizer-vos isto. Se Deus foi capaz de fazer isto na velha aliança, quanto mais o nosso Deus é capaz de fazer nesta aliança, nova aliança, na qual nós temos com Ele através da pessoa de Jesus Cristo. Então, tu podes estar aqui, a tua mente, o teu coração, as tuas emoções, não importa o que é que está dentro de ti, que treme, que se amedronta com aquilo que está a acontecer, não importa para as amarras que tu vês na tua família, com os teus filhos, como eu disse, no teu trabalho, familiarmente, não importa onde é que essa fornalha está acesa e tu te sentes amarrado, deixa-me dizer-te, Deus, essa é a sua tarefa. Ele não te prende, Ele liberta-te. Ele liberta-te. E tenho a certeza que ao longo de todo este ano, Deus se manifestará. Toda a gente perguntou: quem é este quarto homem? Quem é este quarto homem? Quem é este quarto homem? E deixem-me conduzir-vos pela palavra de Deus para vos mostrar que desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia, o quarto homem sempre esteve presente. E o quarto homem sempre está presente na nossa vida hoje e está aqui perante ti. Ele estará contigo ao longo de todo o ano 2026, até o ano que Deus entende que nossa vida termina, mas o nosso quarto homem jamais deixa de estar presente. Então, em Gênesis, este quarto homem é a semente da mulher. Em Êxodo, este quarto homem é o cordeiro pascal. Em Levítico, este quarto homem é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta comparado com Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o juiz da dor da lei. Em Rute, ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 de Samuel, ele é o profeta em quem se pode confiar. Em 1 e 2 de Reis e Crônicas, ele é o rei que reina. Em Esdras, ele é o escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor dos muros caídos da vida humana. Em Esther, ele é o nosso Mardoqueu. Em Jó, ele é o Redentor que vive eternamente. Quem é este quarto homem? Diz comigo, quem é este quarto homem? Nos Salmos, ele é o nosso pastor. Nos Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares de Salomão, ele é o nosso amante e o nosso noivo. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o renovo justo. Em Lamentações, ele é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é maravilhoso homem com as quatro faces. Em Daniel, ele é este quarto homem. Ele é aquele que está presente nas fornalhas ardentes da vida. Quem é este quarto homem? Em Oseias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o carregador de fardos. Em Obadias, ele é o poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o grande, nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqueias, ele é o mensageiro com pés formosos. Em Naum, ele é vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é evangelista de Deus. Em Sofonias, ele é o nosso salvador. Em Ageu, ele é o restaurador da herança perdida de Deus. Em Zacarias, ele é a fonte na casa de Davi para o pecado e para a impureza. Em Malaquias, ele é o sol da justiça, levantando-se com cura nas suas asas. Quem é este quarto homem? Em Mateus, este quarto homem é o Messias. Em Marcos, ele é aquele que opera maravilhas. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Espírito Santo. Em Romanos, ele é o nosso justificador. Em 1 e 2 Coríntios, ele é aquele que nos santifica. Em Gálatas, ele é o redentor da maldição da lei. Em Efésios, ele é o Cristo das riquezas insondáveis. Em Filipenses, ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é corporalmente a plenitude da divindade. Quem é este quarto homem? Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o nosso rei. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e o homem. Em Tito, ele é o fiel pastor. Em Filemão, ele é o nosso irmão amado. Quem é este quarto homem? Em Hebreus, ele é o sangue da aliança eterno. Em Tiago, ele é o grande médico. Em 1ª e 2ª de Pedro, ele é o sumo pastor. Em 1ª, 2ª e 3ª de João, ele é amor. Em Judas, ele é o Senhor Jesus que vem com milhares dos seus anjos. Quem é este quarto homem? Em Apocalipse, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia. Quem é este quarto homem? Quem é este quarto homem? Quem é este quarto homem? Ele é o sacrifício de Abel. Ele é o arco-íris de Noé. Ele é o cordeiro de Abraão. Ele é os poços de Isaac. É o cetro de Jacó. A vara de Moisés. O sol que se deteve e a lua que parou de Josué. O manto de Elias. A vara de Eliseu. A lã de Gideão. O vaso de azeite de Samuel. A funda de Davi. O relógio de sol de Ezequias. A visão de Daniel, o fardo de Amós, o sol da justiça e de Malaquias. Ele é a sombra de Pedro, os sinais e maravilhas de Estevão, o lenço e aventais de Paulo e a cidade branca de João, marcada por pérolas. Este é o quarto homem que anda contigo todos os dias de 2026. Ele é o pai dos órfãos. Ele é o marido para as viúvas. É o viajante da noite. Ele é a estrela brilhante da manhã. Para os que andam pelo vale solitário, ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron e o mel da rocha. Quem é este quarto homem? Ele é o brilho da glória de Deus. Ele é a imagem expressa da pessoa de Deus. Ele é a pérola de alto preço. Ele é a rocha numa terra árida. É o cálice que transborda, a vara e o cajado que confortam. Quem é o quarto homem? Este quarto homem é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. É o Filho do Deus vivo que está aqui, que está presente nesta reunião, que está neste lugar, o Filho do Deus vivo. E que não somente está aqui hoje, mas te acompanhará todos os dias, como Ele se vai manifestando ao longo da Bíblia. Oh, Ele é a fonte da tua provisão. Oh, Ele é a tua sombra. Ele é o sol da justiça sobre ti. Ele é a fonte de todas as coisas na tua vida. Fiquemos de pé, se faz favor. Quem é este quarto homem? Quem é este quarto homem? O que é que tu precisas na tua vida hoje? Do que estás carente? Do que estás carente? Não olhas para a fornalha, olha para o quarto homem. As tuas amarras estão soltas por ele. Ele não te deixa queimar, mas ele se manifesta consoante a tua necessidade, consoante a maneira como ele quer e fala contigo. Ele se manifesta. Este quarto homem é o Filho do Deus vivo, que está aqui, que está presente na nossa vida e que acompanha os dias que estão à nossa frente. Amém? O que tu necessitas, o que tu necessitas, o que tu necessitas, Ele está aqui pronto a dar-te, a conceder-te, ministrar à tua vida, e tu podes sair desta casa com transformação que vai produzir frutos na vida de outras pessoas, e tu sempre terás um espírito de gratidão. Amém.